Muito boa tarde a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião do Grupo de Trabalho de Carreira Técnico Superior Diagnóstica e Terapêutica. Hoje temos em audição o Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses. E eu cumprimento na pessoa do Sr. Presidente João Paulo Pequito Valente. Entretanto, dizer que temos uma grelha de tempos definida, que é 10 minutos nesta fase inicial para a entidade convidada a expor aquilo que tiver por pertinente sobre a matéria aqui em discussão, e depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para colocar questões. Depois, então, teremos uma fase final em que, novamente, o sindicato terá mais 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Portanto, vamos dar início então. Passava a palavra ao senhor Presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses. Faça favor.
Ora, então, muito boa tarde a todos os presentes. Enfim, agradecendo desde já o convite endereçado pela deputada Maria Germana Rocha, portanto, senhora deputada coordenadora deste grupo de trabalho. Penso que estão a ouvir.
Estamos a ouvir em perfeitas condições.
Ok. E de maneira que, relativamente a este assunto, antes de mais, referir que estamos perfeitamente enquadrados de acordo com as propostas de projeto de lei apresentadas tanto pela iniciativa dos cidadãos, como pelo PCP, como o Bloco de Esquerda, aliás, de acordo com já as nossas iniciativas com outros sindicatos, tanto na legislatura anterior, como já nesta legislatura, no início do ano, já com acompanhamento de grupos de parlamentares, com reuniões tidas no início do ano. Na verdade, continuamos, enfim, com este problema complicado, grave, em termos do desajustamento da forma como foi feita, como foi publicado o Decreto-Lei 25/2019. E antes de começar mesmo, gostava aqui de referir, ainda antes de começar a argumentar com algumas das questões que me parecem que são pertinentes, não posso deixar de, enfim, de trazer aqui à liça a questão que a senhora Presidente da ACSS apresentou, quer dizer, contrariando ou não estando de acordo com estes, com estes projetos e com as alterações destes projetos, com as alterações aos decretos-leis vigentes, dizendo, referindo ela, quando em audição em outubro, referindo ela que deverá haver equidade relativamente aos profissionais de saúde, todos eles, e, portanto, é importante que, e mesmo ela referia, inclusivamente, fazia referência à carreira de enfermagem, e, portanto, aos enfermeiros, que é muito similar, e que, em virtude de ser importante manter alguma equidade, que não seria desejável que estas, enfim, que estas alterações não tenham qualquer cabimento. E é verdade, realmente tem que haver equidade. O que é certo é que, ao longo do tempo, esta equidade não tem havido, na verdade, entre os diversos profissionais de saúde. E repare-se que a senhora Presidente da ACSS esqueceu-se de referir que, na verdade, a carreira dos enfermeiros foi revista em 2009. A carreira dos técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, ou a carreira dos técnicos de diagnóstico terapêutico, foi só revista publicada em 2017. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que, na verdade, o Decreto-Lei 12-A de 2008 determinava que as carreiras especiais deveriam ser revistas no prazo de 180 dias, coisa que, relativamente à nossa carreira, não se veio a verificar, com todo o prejuízo daí que adveio. Pelo que essa equidade não houve, na verdade, no tempo. Não houve, e com grave prejuízo para estes profissionais, que desde 1999, para exercer as suas funções, têm como base de formação a licenciatura. Isto é, é uma profissão de grau de complexidade 3, mas que Só foi, na verdade, essa valorização em termos da profissão, em termos da carreira, só em 2017 é que foi contemplado. Portanto, reparem bem que estamos a falar quase de 20 anos. Para além do mais, na verdade, essa lei de 12A de 2008, que determinava que realmente as carreiras fossem revistas, não o foram, como outras de outros profissionais de saúde foram, a nossa não foi. E, portanto, por exemplo, relativamente aos enfermeiros, desde realmente 2009, que a posição remuneratória base deles já era 1.200 euros, enquanto que na carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica mantiveram-se nos 1.000 euros até 2019. Portanto, atente-se bem a isto. Portanto, enquanto os enfermeiros começaram em 2009, portanto, atente-se bem o diferencial e o que o Estado poupou ao longo destes anos. Portanto, quando se fala em problemas de equidade, é verdade que tem que haver, mas realmente aqui não houve. Posto isto, qual é, enfim, a gravidade da situação relativamente a estes profissionais, onde os fisioterapeutas estão inseridos nesta carreira, apesar do sindicato, mas isso são contas de outro rosário, apesar do sindicato de fisioterapeutas portugueses sempre ter lutado por uma carreira específica dos fisioterapeutas, mas isso são contas de outro rosário. Neste momento estamos inseridos nesta carreira e, como tal, temos que nos cingir a isso. O que acontece é que houve dois aspectos aqui gravíssimos. Um foi que a publicação da nova carreira em 2017 não foi seguida no tempo ou imediatamente, como deveria ter sido, como estava determinado nessa legislação da carreira, que fosse publicado as formas de transição e a nova tabela remuneratória. Houve um delay, houve aqui uns 2 anos de espaço pelo meio, em que se perdeu mais uma vez, continua a haver atraso, e, portanto, a publicação da forma como se faria as transições e as novas tabelas foram publicadas com um atraso realmente que veio prejudicar duplamente os profissionais. E porquê? Por um lado, essa transição que foi feita de forma a não incluir, portanto, como sabem, e não vou estar aqui a alongar-me com isso, quer dizer, na antiga carreira havia 5 categorias, nesta nova há 3. E o que acontece é que essa transição foi feita de tal maneira que 97% dos profissionais ficaram na base da carreira, enquanto que os outros 3% ficaram na intermédia. E não havendo o preenchimento da posição mais alta da nova portanto, da posição mais alta da nova carreira. Ora, isto claro que é absolutamente até mesmo inconstitucional, porque isto vai provocar que indivíduos com 15, 10, 15, 20 anos passem praticamente a ficar com remunerações idênticas a pessoas que entrem agora na administração pública. Portanto, há aqui uma reversão, há aqui um processo de reversão da própria progressão e da própria expectativa criada nos trabalhadores, e, portanto, isto é gravíssimo. Além do mais, criou-se aqui um outro tipo de problema, que é o seguinte, e que também sabem, já estão a par disso, que é quando aconteceram os descongelamentos em virtude da tabela, da nova tabela ser, como foi só publicada em fevereiro de 2019, e visto que os descongelamentos foram para ser aplicados a partir de 1 de janeiro de 2018, aconteceu que o descongelamento que houve na administração pública relativamente a estes profissionais foi feita, foi realizada, foi efetuada na tabela antiga. Ora, novamente prejudicados aqui. E, portanto, esta transição deveria ter sido feita, na verdade, na tabela já nova, aliás, de acordo com outras carreiras, como, por exemplo, uma carreira dos farmacêuticos na área da saúde, que também foi no mesmo ano, em 2017, que foi revista, só que a publicação da transição e das tabelas saíram logo no início de 2018. No nosso caso, não. Houve aqui este atraso de 2 anos, em que foi preciso, inclusivamente, recorrer-se a uma greve por tempo indeterminado, que durou quase 30 dias, para que o governo se sentasse de novo para se negociar a forma de transição e a tabela. Portanto, de novo, houve aqui um prejuízo sério destes trabalhadores. E continuamos nesta situação, portanto, esta integração, a forma como foi feita esta integração nas novas categorias, veio prejudicar enormemente estes profissionais e não veio repor a devida justiça. Eu também queria aqui ainda, para lá, portanto, principalmente estes são os dois aspectos principais. É, por um lado, a forma injusta de como é feita a transição e a forma como os descongelamentos depois foram aplicados. É claro que a própria tabela, explanada, a própria tabela que foi aprovada e que foi publicada em 2019, no decreto-lei relativamente à remuneração e à forma das transições, a própria tabela não está, enfim, não, a progressão, os saltos remuneratórios, a progressão que se faz na tabela, também de alguma maneira não está de acordo com outros profissionais, inclusivamente com os próprios enfermeiros, em que os saltos salariais na tabela dos enfermeiros é diferente, portanto, eles fazem uma progressão muito maior do que na nossa tabela. Também queria aqui referir que, para além desses aspectos, outro assunto que não ficou determinado na publicação deste decreto-lei das novas tabelas remuneratórias e da transição, não ficou definido a remuneração dos coordenadores e dos técnicos e diretores de acordo com o que estava previsto no decreto-lei da carreira de 2017. Portanto, isto ainda está para ser, enfim, publicado e negociado. Portanto, é um aspecto que também não entendemos. É claro que atualmente nós sabemos que os coordenadores são, enfim, recebem de acordo com a tabela anterior. Portanto, há aqui também um desajustamento que não entendemos.
Senhor Presidente, agradecia que terminasse, por favor.
Ok, para terminar, portanto, eu aqui queria só aqui, quero ver se esclarecimento. Um aspecto importante também aqui em relação aos descongelamentos, só para terminar, é que continuamos a aguardar desde 2018 que haja um esclarecimento da ACSS relativamente à pontuação atribuída no descongelamento. Porque deixaram ao critério das instituições, enquanto que para os enfermeiros, em fevereiro de 2019, saiu um esclarecimento a atribuir 1,5 por cada ano avaliado. Em relação a estes técnicos, continuamos a aguardar esclarecimento nesse sentido. Sabendo nós que existem instituições que atribuem 1 ponto e instituições que atribuem 1,5. Portanto, isto é outra coisa que continua por esclarecer. E terminei. Obrigado.
Muito obrigada. Passava então a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Alexandra Tavares de Moura. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, presumo que estejam a ouvir-me.
Vamos ouvir,
Muito bem.
sim. Estamos a ouvir, sim.
Muito obrigada. Cumprimento o Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses, o Sr. João Paulo Pequito Valente, o Presidente, e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco a maturar aquilo que são os projetos de lei que estão em discussão. E também, naturalmente, a iniciativa de cidadãos que deu origem também a esta discussão, mais uma vez, em sede da Assembleia da República. Queria começar por dizer que, da parte do Partido Socialista, nós consideramos que é absolutamente legítima e consideramos que foi absolutamente legítima a forma como reivindicaram a vossa carreira. Tanto assim é que a verdade é que fomos nós que, ao final de 20 anos, desbloqueámos um processo que estava bastante, que era bastante controverso e que não tinha, de facto, tido ainda uma solução, adequada. Importa dizer que a questão das carreiras na administração pública é para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma questão transversal. Nós não olhamos exclusivamente pelo respeito todo que nos mereçam com uma só carreira, temos que olhar para todas as carreiras e perceber que tem que haver uma lógica transversal à forma como as carreiras são construídas e à forma como as carreiras são revistas. Como sabe, é do programa do Governo concluir a revisão das carreiras, que é das carreiras não revistas, com uma, obviamente, discussão transparente, daquelas carreiras que ainda não foram harmonizadas do ponto de vista dos regimes. É nesta aposta que neste momento estamos, porque consideramos que o facto da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico ter sido enquadrado e ter tido um enquadramento novo em 2017, e estando nós no final do ano de 2020, que ainda estamos num período de maturação da própria carreira dos técnicos superiores de diagnóstico. Dizer só que, da nossa perspectiva, a recuperação da posição remuneratória levanta algumas questões de justiça e de equidade com as outras carreiras. E, portanto, entendemos que, apesar de percebermos aquilo que nos dizem, que se calhar levantar precedentes pode não ser a solução mais adequada para todas as carreiras da administração pública. Queria naturalmente mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco e pedir-lhe desculpa porque vou ter que sair, que tenho uma reunião daqui a 15 minutos e, portanto, não me leva mal, provavelmente não poderei ouvir a sua resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora para a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar PSD, Carla Borges.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. E começo por cumprimentar o Sr. Presidente dos Sindicatos que está aqui connosco, Sr. João, cumprimentar os caros colegas que também estão presentes e começava por dizer o seguinte. O PSD reconhece de uma forma muito intensa, forte e sublinha esse reconhecimento. O esforço de todos os profissionais da função pública têm tido ao longo destes últimos meses, nomeadamente desde que a pandemia foi mais evidente aqui no nosso país, mas acima de tudo e de uma forma muito concreta e específica, todos os profissionais de saúde, nomeadamente aqueles que hoje, cuja carreira hoje aqui se discute e se analisa, os técnicos superiores de diagnóstico e terapeuta. E ouvi com muita atenção aquilo que o Sr. João nos trouxe e também, não posso deixar de referir, também ouvi as palavras da deputada do PS e não posso deixar de dizer que quando ela refere que para o PS e considera que é absolutamente legítima, isto foram as palavras dela, que as pretensões dos sindicatos, da iniciativa de cidadãos e que o PS olha para as carreiras de uma forma transversal, resta saber, e todos nós de alguma forma, ou pelo menos o PSD também entende que as carreiras da função pública devem ser avaliadas de uma forma transversal, também não posso deixar de dizer que essa forma como nós olhamos, ou o resultado desse olhar, é que é diferente e conduz-nos a resultados diferentes. E daí eu queria gostar de colocar algumas questões ao Sr. Presidente, ao Sr. João, e dizer o seguinte. Há pouco, quando falou na progressão da tabela dos saltos salariais, eu pergunto se, na transição da carreira antiga para a atual carreira, se reconhece ou se entende que essa transição, no que diz respeito ao ponto de vista salarial, se foi bem feita ou se foi mal feita. Depois também pedia-lhe que comentasse, por favor, uma expressão que foi utilizada numa audição anterior, que é que entendem que, nomeadamente um dos sindicatos que ouvimos, o Sindit, que entende que esta transição e com o Decreto-Lei 25/2019, peço desculpa, que este Decreto-Lei conduziu a um esmagamento da pirâmide salarial e por isso mesmo é que nós tínhamos técnicos especialistas com a anterior legislação e atualmente não temos esses técnicos especialistas. Não porque eles não existam nas suas capacidades, naquilo que é o seu conhecimento técnico, mas porque por uma transição entre legislação eles foram simplesmente conduzidos para uma posição diferente daquela que tinham anteriormente. Eu gostava do seu comentário relativamente a esta afirmação. Depois também perguntar-lhe se nos pode dar a conhecer, se é que tem esses valores, efetivamente de quantos técnicos superiores de diagnóstico neste momento estão nos diferentes serviços, na função pública propriamente dita e nas EPIs, e se sabe dizer mais ou menos, se tem uma estimativa orçamental dos impactos destas medidas. E depois, por último, colocar-lhe uma questão sobre aquilo que são as medidas que de alguma forma acompanha, quais são os projetos, as propostas e as iniciativas nas quais vocês se revêem de uma forma mais concreta e de alguma forma não podendo irmos a todo ou em toda a linha acompanhar do ponto de vista daquilo que é o vosso ponto de vista, quais seriam as medidas que para vocês seriam estritamente necessárias a cautelar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faça favor.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e Srs. Deputados, gostava antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os sindicatos fisioterapeutas portugueses e o Sr. Presidente e agradecer a disponibilidade. Não irei falar em muito pormenor sobre muitas das matérias que já aqui foram referidas, nomeadamente a injustiça sobre as transições, a injustiça na nova grelha salarial, o facto de termos profissionais com 15, 20, 30 anos de trabalho que estão na base da carreira de forma completamente alvitante para esses profissionais. Vou só referir que, se quiser, é possível, neste processo legislativo, repor justiça a estes profissionais. Nós partilhamos desta avaliação muito negativa sobre o que foi feito, principalmente sobre a regulamentação da revisão de carreira que aconteceu em 2017. Partilhamos da ideia que os profissionais, os TSDT, estão a ser injustiçados com esta nova carreira e a forma como ela foi aplicada e regulamentada, mas também temos uma ideia que é, com este processo legislativo, nomeadamente com os projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda, é possível repor justiça em todas estas matérias, e por isso é que propomos alterações exatamente à questão das transições, por isso é que propomos que sejam contabilizados os pontos e todo o tempo de serviço, por isso é que propomos que qualquer progressão em carreira seja feita já na nova carreira e não na anterior carreira, por isso é que propomos a revisão da grelha salarial, etc. Agora, isso só não acontecerá, ou seja, só não será reposta à justiça realmente se os outros partidos não quiserem. E preocupa-nos que, por exemplo, argumentos como a da equidade das carreiras, a de termos que olhar para as carreiras como um todo e, quando precisarmos de rever, temos que rever todas, sejam apenas expedientes e manobras para não fazer nada. Porque se há preocupação sobre equidade e sobre justiça, então intervenha-se já sobre esta carreira, porque nesta carreira existem injustiças enormes. Não estou a dizer que noutras não existe. Agora, tentar utilizar uma tática que ora é de colocar uns contra os outros, os enfermeiros contra os TSDT e outras carreiras, ou utilizar uma tática que é de bloquear qualquer revisão de carreira, porque senão todas têm que ser revistas, isso é que é manter a iniquidade e a injustiça em todas as carreiras. E esse é que não pode ser, obviamente, o caminho. Portanto, aquilo que nós dizemos é que temos, neste momento, uma hipótese para rever esta carreira. O Bloco tem propostas que certamente conhece e, portanto, perguntava-lhe, muito simplesmente, se olhando para as propostas do Bloco de Esquerda, lhe parece que estas resolveriam os problemas que são levantados e que são identificados, nomeadamente, pelos sindicatos fisioterapeutas portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra agora à doutora Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria também de agradecer os contributos nesta discussão e dizer que para o PCP consideramos que o processo de revisão da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica foi de facto um processo que configurou uma enorme injustiça para estes trabalhadores. Injustiça não é procurar agora, com soluções concretas, como o PCP propõe, procurar agora resolver algum dos problemas que foram criados com a revisão desta carreira. Injustiça é deixar que tudo fique tal qual como está e, como referiu e bem, há um conjunto de técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica que, na sua esmagadora maioria, foram posicionados na categoria na base da carreira, onde há trabalhadores com 2, 3 anos, 4 de trabalho, juntamente com trabalhadores com 15, 20 anos, e que naturalmente não há esta diferenciação em termos da carreira e a transição ter sido feita com regras que efetivamente não permitiram a colocação de trabalhadoras, de técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica em todas as categorias, apesar de haver trabalhadores que continuam a cumprir os requisitos para que assim seja. E injustiça é isto, nada contra, mas isto ter sido feito noutras carreiras, e bem, como foi o exemplo da carreira dos farmacêuticos, e não ter sido feito nesta carreira. Creio que é aqui que está, de facto, a grande injustiça. O Partido Socialista continua a colocar, a ignorar aquilo que são as consequências desta revisão, e que também teve um outro impacto extremamente injusto e que aqui foi referido, que se prende com o fato da publicação do diploma da nova carreira não ter sido logo acompanhado do diploma com as normas para a sua transição, e tendo havido aqui um desfasamento temporal de dois anos que fez com que estes trabalhadores, ao descongelarem, não descongelassem já na nova carreira, mas sim na antiga carreira, coisa que também não aconteceu, como por exemplo com os farmacêuticos, ainda bem que não aconteceu, mas a injustiça está de facto relativamente a estes trabalhadores, isso ter sido feito dessa forma, e partindo já de uma realidade também extremamente penalizadora para estes trabalhadores, que aguardaram mais duas décadas pela revisão da carreira, trabalhadores que ao longo dos anos investiram bastante na sua qualificação, que os utentes e o Serviço Nacional de Saúde contribuíram para que a prestação de cuidados aos utentes e para que a prestação de cuidados no Serviço Nacional de Saúde também fosse mais qualificada, mas isso depois não teve tradução na valorização da sua carreira ao longo de todos esses 20 anos. E aquilo que nós entendemos é o seguinte: há de facto agora a possibilidade de poder corrigir alguns destes aspectos mais gravosos. Vós e, de facto, da parte do PCP, o nosso compromisso é procurar as soluções que permitam que estas injustiças e desigualdades que estão identificadas possam, de facto, ser ultrapassadas. É isto que daquilo que temos ouvido por parte dos sindicatos, temos ouvido, de facto, a necessidade de resolução destes problemas, e da parte do PCP há toda a disponibilidade para essa mesma resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava de novo a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato para agora também responder às questões dos Srs. Deputados. Tem mais 10 minutos, Sr. Presidente. Faça favor.
Ok, muito obrigado. Ora, relativamente à questão de que a recuperação da deputada do PS, que fala que a recuperação, enfim, tem que ser visto em termos transversais relativamente às outras carreiras, naturalmente que sim, é lógico que sim, e que poderá abrir precedentes, ir mexendo nesta, ir alterando esta. O problema é que, de acordo com aquilo que já foi referido, nós temos vindo a ser prejudicados já há muito tempo, e somos sempre os mesmos a ser prejudicados na área da saúde. Esse é que é um facto. E, portanto, como eu já aqui referia há pouco, mesmo relativamente, por exemplo, aos enfermeiros, o que é certo é que realmente fomos prejudicados, porque eles já tiveram uma revisão, na verdade, em 2009, e, portanto, e a nossa só foi em 2017, portanto, eles já tiveram duas revisões, uma em 2009 e outra em 2019, e nós só tivemos em 2017, portanto, quer dizer, por um lado, em determinada altura isso não tem interesse, e depois, quando é para repor justiça, já, enfim, já tem que se ver, porque pode abrir precedentes. Bem, portanto, relativamente a isso, não tenho mais a dizer, não tenho mais nada a dizer. Relativamente à questão que a deputada do PSD falou relativamente à transição salarial, se foi bem feita, é claro que, daquilo que já foi exposto e daquilo que sabem, é claro que isto foi mal feito, porque logo basta esta transição ter sido feita em termos das categorias para prejudicar uma grande maioria de profissionais que têm 10, 15, 20 anos e até 25 anos. Portanto, é claro que há um prejuízo evidente. Relativamente a essa questão do esmagamento salarial e por causa das categorias, da forma como foram preenchidas, naturalmente que existem, havia 5 categorias, agora há 3, é evidente que houveram profissionais que inclusivamente baixaram de categoria, quer dizer, mas isso é evidente, porque também houve alteração no número de categorias, mas se tivesse sido feita uma transição com justiça e, enfim, com bom senso, E do ponto de vista de legitimidade, que devia ser legítima essa transição de ser feita de uma forma a preencher todas as categorias, é claro que isto não iria acontecer. Relativamente às estimativas orçamentais, isto sempre foi um problema muito complicado, tanto da parte da ACSS, que nunca foi capaz de nos transmitir com realismo o que isto iria incrementar em termos orçamentais. No entanto, nós fizemos, em determinada altura, relativamente ao preenchimento das várias categorias na transição, e temos que relevar aqui uma situação que é importante. Esta transição das categorias, nós estamos a falar os técnicos de diagnóstico terapêutico neste momento, que são, na altura, eram cerca de 4 mil, é preciso ver que praticamente metade deles eram contratos individuais de trabalho, portanto, nem sequer estavam integrados numa carreira, não é? Portanto, em relação aos profissionais que tinham uma carreira, que estariam na altura, os técnicos principais seriam cerca de 1000, os técnicos especialistas cerca de 530 e os técnicos especialistas de primeira, que seriam os que estariam no topo, seriam cerca de 260, fazendo a transição de acordo com o proposto na altura, que era o preenchimento, portanto os que estariam no topo iriam para o topo da atual carreira, os que estariam nas duas intermédias iriam para a intermédia e os que estariam nas duas de base iriam para as duas de base. Isto daria, por alto, cerca de 9 milhões de euros anuais. Mas isto são contas, na altura nós fizemos, e os sindicatos fizeram, relativamente à ocupação, ao preenchimento, dos vários níveis categoriais, portanto, das categorias todas sendo todas preenchidas. De referir que em determinada altura esteve em cima da mesa, pelo menos, que quem estivesse no topo pudesse transitar para, chegou a haver uma proposta nesse sentido, pudesse transitar para a categoria de topo, para não ficar sem ser preenchida. E o que é certo é que, e eram só 300, não chegava a 300 profissionais, o que é certo é que isso também não foi aceito e, portanto, tinha um incremento orçamental que é muito, muito menor. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Moisés Ferreira, naturalmente que as propostas, não só a do Bloco de Esquerda, como a do próprio PCP, até da Iniciativa Liberal, são muito similares e, realmente, eu acho que vêm resolver o problema. É natural que uma das coisas principais que está nesses projetos de lei, aliás, que já estavam também quando foi da outra legislatura, é precisamente o preenchimento das várias categorias. Isso está previsto. Um aspecto que também, na proposta do Bloco de Esquerda, também vem é precisamente a alteração da progressão dos níveis e dos índices de remuneratórios na categoria de base, que está, aí sim, similar à dos enfermeiros, faz todo o sentido também, e, portanto, é claro que estas propostas vêm cobrir realmente aquilo que é importante no sentido de repor justiça. Eu, só para terminar, gostaria aqui de referir que toda esta problemática, que realmente acaba por ser já, enfim, a pessoa já está agastada com isto, porque na verdade o que acontece é que isto, quando vai ao Parlamento, e como dizia o Sr. Deputado Moisés Ferreira, quando vai ao Parlamento e quando se vai para repor a justiça, quando é preciso a votação, o que é certo é que o Parlamento porta como se porta, e portanto eu tenho alguma, enfim, sinto alguma tristeza, porque na verdade todos os partidos, desde o início, que sempre estiveram de acordo que realmente estas carreiras têm sido prejudicadas, o que é certo é quando se vai à votação final, quando é preciso, enfim, avançar, existem sempre partidos que não acompanham. Isto realmente revela que, na verdade, enfim, o Parlamento nem sempre corrige as injustiças que existem. E nesse aspecto, isto credibiliza, ou isto descredibiliza, de alguma maneira, as instituições do Estado, porque, na verdade, o Estado é passível, no fundo aqui, por omissão, por negligência, é passível de estar, no fundo, a exercer, de alguma maneira, um crime enfim, é um crime, salvo, enfim, mas há aqui, é passível de ser processado, porque na verdade o Estado, e não é este governo nem o outro, são todos os governos desde 1999 que na verdade não puseram justiça relativamente a estes profissionais. E portanto, é como eu já disse com tristeza, que reparo quando na verdade é preciso votar para se repor a justiça. É o que vemos. E não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, faz a favor, muito rápido.
Para dizer o seguinte, eu percebo a indignação do Sr. Presidente quando faz a intervenção que refere, mas é importante responsabilizar, nós assumimos as votações do PCP e o PCP sobre esta matéria votou sempre favoravelmente, outros não o fizeram, por isso não se pode pegar, não se pode colocar todos no mesmo
certamente
grupo e eu queria
Presidente
colocar
saberá,
esta referência
saberá.
Porque não é verdade que seja por responsabilidade, neste concreto, do PCP, que não foi avante a concretização destas
muito
medidas
bem,
e eu creio
bem,
que isto
deputado.
É importante que fique clarificado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez a disponibilidade e os contributos e aproveito para desejar um Feliz Natal e um ano de 2021 com muita saúde a todos. Muito obrigada.